O caso da Casa Azul é muito impressionante, porque provavelmente foi o maior centro clandestino.
Localizada no sudeste do Pará, a Casa Azul ainda resguarda o terror dos moradores de Marabá e região que passaram por lá há cerca de 40 anos no regime militar. O relato da professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Heloísa Starling, que coordenou as pesquisas sobre os centros de tortura espalhados pelo país durante a ditadura, mostra que a Casa Paraense não era um simples centro de interrogatórios.
Tem uma coisa interessantíssima. O tempo todo, você tem um observador militar do Planalto dentro da Casa Azul. Então, isso mostra a ligação direta com o alto comando, entendeu?
Trechos do livro Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, citam que uma investigação realizada pelo Ministério Público Federal em 2001, por meio de depoimentos, identificou a instalação de 4 bases militares na região sul e sudeste do Pará. Em Marabá, além da Casa Azul, eram utilizados mais 2 imóveis, a sede do INCRA e um presídio militar. Em São Domingos do Araguaia, estava localizado o presídio da Bacaba. Ali era feita a triagem dos camponeses suspeitos e dali alguns seguiam para a Casa Azul. O alto comando em Brasília provavelmente soube o que se passou com o soldado Manuel Messias Guido Ribeiro. Ele foi recrutado pelo Exército para servir na guerra contra os chamados comunistas, mas tinha pena dos prisioneiros. Manuel relatou que também foi torturado, o que era chamado de treinamento para que ele se brutalizasse e esquecesse da dignidade dos outros. Mas o treinamento de Guido não surtiu o efeito esperado. Em muitas noites, discretamente, ele levou água e comida para os torturados. Não participou de nenhuma sessão de tortura, pois apenas os chamados doutores estavam autorizados. Na casa abandonada, as memórias de Guido Ribeiro foram retornando aos poucos. Durante os relatos, ele suava do calor e do nervosismo que as lembranças causaram.
Aqui tinham presos a mais do que podia caber numa cela, eram torturados. O que o senhor pensar de tortura que pode ser feito, eles foram feitos choques, colocava em cima de 2 latinhas, dava choque na lata, tinha até uma música horrível. Não consigo esquecer aquela desgraça. É torturante. A mão dizia, é um tal de mexe, mexe, é um tal de pula, pula. Quem tá em cima não cai, quem tá embaixo segura e dá um choque.
Após 6 anos, Guido foi dispensado de servir os militares. Alguns dos homens que Guido viu sofrer na casa morreram e seus corpos seguiram para o cemitério da saudade. Este cemitério, a propósito, surgiu a partir dos corpos que ali eram enterrados clandestinamente a mando dos militares. Os irmãos Ivan Jorge Dias e Ivaldo José Dias carregaram, entre os anos de 72 e 73, o peso de corpos inocentes para lá. Os irmãos também foram vítimas de tortura e eram obrigados a fazer o serviço. Retornar ao cemitério com a Comissão Nacional da Verdade foi para eles mais um ato de coragem. Ivaldo segurou o choro enquanto mostrava os locais onde possivelmente estariam enterrados alguns corpos da guerrilha e que possivelmente passaram pela Casa Azul.
Me dá vontade de chorar, sinceramente. Dá vontade de chorar, que eu estou me segurando para não chorar de tristeza que eu passei aqui nessa região na época. Eu não estou bem, não, mas perto daquela época que eu passei, estou superado, graças a Deus.
Os sobreviventes ainda hoje sentem muito medo e aguardam uma reparação pelos danos físicos e psicológicos por parte do governo brasileiro. Enquanto isso, eles convivem diariamente com pesadelos e noites mal dormidas em que revivem a guerra.
Com a sonoplastia de Messias Melo, de Brasília, Maíra Heinen.